Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Relator defende continuidade do processo de impeachment no Senado.
Mato Grosso e Pará são os estados que mais desmatam no país.
Maranhão lidera número de casos de microcefalia na Amazônia Legal.
E ainda, campanha Maio Amarelo é lançada em Rio Branco, no Acre.
Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou o Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Terminou nessa madrugada a rebelião de presos no Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174, em Manaus, no Amazonas. Foram 5 horas de negociação.
A reportagem é de Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
6 internos fizeram 3 agentes penitenciários e uma enfermeira de reféns. O ocorrido foi na área de triagem e enfermaria da unidade. Os internos renderam os funcionários com tesouras e objetos que encontraram na enfermaria e despejaram álcool nas roupas dos reféns. Mas ninguém ficou ferido. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que os envolvidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais e vão ser transferidos para outra unidade prisional. Essa era, inclusive, a reivindicação deles. Nesse mesmo presídio, ocorreu uma fuga em massa na última segunda-feira, quando 39 detentos escaparam. Foi aberto um processo administrativo para apurar responsabilidades. Para o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, houve falha da Humanizar e Gestão Prisional Privada, empresa que administra o presídio.
A fuga não se deu exatamente só porque tinha guarita descoberta. A fuga se deu porque a empresa trabalhou mal aqui dentro. Simplesmente não houve revista esses dias, né?
Pedro Florencio afirmou que a empresa pode receber uma multa caso seja confirmada a responsabilidade pelo ocorrido. Em nota, a Humanizare esclarece que foi contratada para operacionalizar uma unidade prisional construída com capacidade para 568 detentos, mas que hoje abriga em torno de 1.500. A empresa alega que isso aumenta potencialmente os riscos. Ressaltou também que trabalha com atenção redobrada e assim tem evitado fugas e outros problemas, levando em consideração que não é atribuição da empresa a segurança da unidade. Em relação à fuga, declarou que caso houvesse contingente de policiais militares suficiente nas guaritas da muralha, poderia ter sido evitada. As buscas pelos fugitivos estão sendo conduzidas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e polícias civil e militar, com o apoio do Departamento de Inteligência Penitenciária da CEAP. A OAB do Amazonas informou que vai entrar com ofícios para que a Polícia Militar e a CEAP informem a quantidade de agentes no local durante a fuga. Para a entidade, também há a hipótese de negligência por parte da empresa Humanizare. A OAB declarou ainda que vai acionar o Ministério Público do Estado para que haja uma investigação da possível participação de forma direta ou indireta de agentes penitenciários na fuga. De Manaus, Bianca Paiva.
Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Mato Grosso investiga possíveis fraudes nos processos de licitações e contratos da Secretaria de Educação do Estado.
O secretário de Educação pediu afastamento do cargo. A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
O secretário de Educação do Mato Grosso, Permínio Filho, do PMDB, pediu afastamento do cargo. O motivo seria para garantir o andamento das investigações sobre possíveis fraudes nos processos de licitações e contratos da SEDUC, Secretaria de Educação. O suposto esquema criminoso é alvo da Operação Rêmora, deflagrada nesta terça-feira pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, formado por integrantes do Ministério Público e as polícias civil e militar. Permínio Filho chegou a ser citado nas investigações, mas de acordo com decisão judicial, não teriam sido encontrados indícios contra ele. Entre as pessoas que testemunharam, 2 foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Os demais foram liberados. Também foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava em 3 núcleos. Um deles formado por 3 agentes públicos da SEDUC. Os integrantes estariam encarregados de agilizar as fraudes fraudes no âmbito da administração pública mediante recebimento de propina. O outro núcleo, chamado de operações, empreendedores de posse de informações privilegiadas fornecidas pelos servidores da educação distribuíam as obras para 23 empresas, o que prejudicaria a livre concorrência das licitações. Por fim, estaria o grupo dos empresários, que teria surgido a partir de um cartel de empresas do ramo da construção civil. A ideia era evitar a competição entre as empresas, de forma que todas pudessem se beneficiar com um acordo. Segundo os autos, as fraudes começaram a ocorrer em outubro de 2015 e estariam relacionadas a pelo menos 26 obras entre construção e reforma de escolas públicas em diversas cidades do estado. O valor total ultrapassa o montante de 56 milhões de reais. Por nota, o governo do Mato Grosso alega que recebeu uma denúncia sobre o possível esquema criminoso na SEDUC em janeiro deste ano. A informação teria sido encaminhada à Delegacia Fazendária e que os fatos apurados na Operação Rêmora são os mesmos já reportados. A instituição afirma ainda que dois dos servidores envolvidos já foram exonerados. O terceiro será destituído do cargo ainda nesta semana. De Brasília, Michele Moreira.
Pará diminui o desmatamento, mas ainda é o segundo no país. Só perde para o Mato Grosso em área desmatada.
A reportagem é de Marcos Aleixo, com locução de Fabrício Matos, da Rádio Cultura do Pará.
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgados esta semana, apontam que o Pará ficou em segundo lugar na lista dos estados mais desmatadores do Brasil. O Mato Grosso lidera o ranking com 42% de área desmatada no período que vai de agosto de 2015 a março deste ano. O Pará chegou a 23% de desmatamento em 8 meses. Segundo o pesquisador do Imazon, Antônio Fonseca, nos últimos 10 anos houve uma diminuição da derrubada da floresta.
Nos últimos 10 anos nós tivemos uma redução considerável, tipo de 80% da redução do desmatamento. Então, o cenário indica uma tendência de redução do desmatamento nos últimos 10 anos. Sendo que, nos 3 últimos anos, essa tendência de redução estagnou. Então, ele permaneceu. Hoje, a taxa média de desmatamento nos últimos 3 anos é em torno de 5 mil quilômetros quadrados.
Para o secretário de Estado do Programa Municípios Verdes, Justiniano Neto, os números do Pará melhoraram no último ano.
É bom lembrar que no ano passado o Pará estava em primeiro lugar entre os estados que desmatavam na Amazônia. Agora caiu para segundo lugar e uma redução de 24%, superior inclusive à média dos demais estados da Amazônia.
A Delegacia do Meio Ambiente vem monitorando o problema de desmatamento ilegal na Amazônia, principalmente no Pará. O delegado Marcos Lemos destaca a punição para quem comete este tipo de crime.
Pena de detenção, destruir ou danificar florestas, até mesmo os crimes de transporte ilegal de madeira, provocar incêndio em mata ou floresta e assim por diante.
Para denunciar o desmatamento ilegal, é só ligar para a Delegacia do Meio Ambiente no número 181, com a reportagem de Marcos Aleixo.
De Belém, Fabrício Mato.
Relator do impeachment pede abertura do processo contra Dilma Rousseff.
Lucas Pordeus leu ontem as informações ao vivo, direto do Congresso Nacional. Olá, Lucas.
Olá, Gláucia. O relator do processo do impeachment, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, acabou de ler o parecer sobre a denúncia de crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff. Foram mais de 3 horas de leitura. O relator, portanto, recomendou a abertura do processo de impeachment pelo Senado. O senador começou a ler por volta das 3h20 da tarde e o documento tem 126 páginas. O relator rebateu os argumentos da defesa, entre eles o de que o processo seria um golpe, e fez uma defesa do instrumento do impeachment.
A assertiva aduzida pela defesa de que o impeachment, tal qual vem sendo processado, configuraria um golpe de Estado, é absolutamente impertinente quando se examina a estrutura de controle entre os poderes. O julgamento de crimes cometidos pelo Presidente da República se dá ou pelo Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
Depois, o relator começou a falar sobre as acusações que pesam contra a presidenta, que são os atrasos de pagamento a bancos públicos, as chamadas pedaladas fiscais, que, segundo o relator, configuram empréstimo bancário, e também a assinatura de créditos suplementares sem autorização prévia do Congresso Nacional. O relator Antônio Anastasia ainda refutou os argumentos da defesa de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido como vingança pelo PT não ter apoiado ele no Conselho de Ética e também descartou a necessidade do Congresso julgar as contas presidenciais de 2015 para que as acusações configurem como crime de responsabilidade. Antes de começar a leitura, a comissão foi palco de intensos bate-bocas entre os parlamentares.
Vou usar uma expressão forte, mas o momento exige. Desleal e oportunista que foi...
Eu protesto, senhor presidente, eu tratei todo mundo aqui com muito respeito. Não tem posição desleal e nem oportunista.
Que agressividade
aqui.
Desnecessária, não tem nenhuma deslealdade.
Eu sequer disse que
tinha palavra,
desleal
senhor presidente.
E desleal.
Chegou ao ponto do presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, do PMDB, ter que intervir várias vezes para conter os ânimos.
E eu não posso estar todo momento tratando os senadores como se fossem alunos de uma sala de aula. Portanto, eu tenho que ter um espírito conciliador.
Hoje foi apenas a leitura do documento, que já acabou e a sessão foi encerrada. A votação dentro da comissão será na sexta-feira. Na quinta, amanhã, os senadores vão discutir o relatório junto com o advogado-geral da União, o José Eduardo Cardoso, que faz a defesa de Dilma Rousseff. E o relatório vai ao plenário na próxima quarta-feira, dia 11, ao vivo de Brasília. Lucas por Deus, Leão.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço sobre os casos de microcefalia no país.
Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, traz ao vivo as informações sobre casos na Amazônia Legal. Olá, Vitor.
Olá, Glaucia. Olá, Luciano. Os 9 estados da Amazônia Legal tiveram juntos 146 casos de microcefalia, sendo 115 somente no Maranhão. O balanço está no boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. No país, foram 1.271 casos de microcefalia, sendo que 203 mães infectadas pelo vírus Zika deram à luz bebês com microcefalia e outras alterações do sistema nervoso entre outubro do ano passado e o último sábado. Para o Ministério, pode haver muito mais casos de microcefalia causada por Zika. Isso porque mais de 3.500 notificações ainda estão em análise. Os casos confirmados ocorreram em 25 unidades da federação. Somente os estados do Acre e de Santa Catarina não tiveram confirmação de casos de microcefalia. Pelo menos 57 pessoas morreram em decorrência da microcefalia e outras alterações neurológicas. O Ministério da Saúde orienta as gestantes a combaterem a proliferação do mosquito Aedes aegypti com a eliminação de criadouros, além de se proteger, mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, usar calça e camisa de manga comprida e utilizar repelentes permitidos para grávidas. Ao vivo de Brasília, Vitor Ribeiro.
No Amazonas, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual vão ser ouvidas de forma especializada a partir de agora em processos judiciais.
Os detalhes com Suelen Ribeiro, da Rádio Cultura do Amazonas.
A partir de agora, o depoimento de vítimas em processos judiciais que envolvam casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes será feito de forma restrita. Dentro da sala especial, um técnico representado por um psicólogo ou assistente social conversa com a vítima sobre a violência sofrida. Por meio de equipamento de áudio e vídeo, o juiz acompanha o relato e direciona as perguntas a serem feitas para o julgamento do caso. O novo método é uma forma de preservar a vítima do contato com o agressor e outras pessoas do júri, já que o momento do depoimento é um processo delicado em que a vítima precisa reviver a situação de medo e violência sofrida, conforme explica a desembargadora Graça Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Hoje, quem vai ouvir a criança é o psicólogo e assistente social. E no quarto andar, a juíza terá todo o monitoramento da oitiva da criança e ela poderá fazer lá de baixo pergunta a psicólogo, que fará uma pergunta mais humanizada à criança, sem a presença da juíza, sem o Ministério Público, do advogado, porque ela vivencia todo aquele trauma que ela passou.
A desembargadora ressalta ainda que com o novo espaço será possível também diminuir o tempo de julgamento dos processos.
Sua juíza pode ouvir 3, 4, 5 processos e na sequência vai fazer com que nossos processos sejam julgados mais rapidamente e esses abusadores sejam encarcerados, sejam retirados da sociedade.
A sala de depoimentos especiais é um método judicial recomendado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, desde o ano de 2010. Atualmente existem cerca de 70 salas em outros 15 estados brasileiros. No Amazonas, o espaço está vinculado à vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e foi implementado em parceria com o governo do estado. O valor total investido chega a R$ 221 mil. De Manaus, Suelen Ribeiro.
O Detran do Acre lançou hoje em Rio Branco o movimento Maio Amarelo. As ações também acontecem no interior do estado.
Os detalhes na reportagem de Jorge Nailor, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A iniciativa busca gerar uma conscientização coletiva entre os condutores por meio de ações desenvolvidas pelo poder público e sociedade civil. De acordo com o Relatório Global de Segurança no Trânsito 2013, publicado pela OMS recentemente, 88 países conseguiram reduzir o número de vítimas fatais. Por outro lado, este número cresceu em 87 países. A diretora de operações do Detran Acre, Shirley Torres, falou sobre a importância da ação.
Bom, além do Maio Amarelo, que é uma campanha nacional, nós estamos lançando hoje a campanha pela vida e respeito à faixa de pedestre com a nossa querida Fafaixa, que é o nosso símbolo durante toda a nossa gestão. Ela vai estar nas ruas, vai estar em cada esquina, vai estar nas faixas, pedindo aos nossos condutores e aos nossos pedestres, porque nós não podemos esquecer que o nosso pedestre, ele também tem que se educar no sentido de se dirigir até a faixa e pedir passagem. Então, a nossa campanha hoje envolve toda a nossa comunidade.
A escolha por maio justifica-se por se tratar de um mês histórico para a segurança no trânsito e um marco mundial para o balanço das ações realizadas em todo o mundo. Shirley falou ainda sobre o trabalho que será realizado no interior do estado, alusivo ao movimento Maio Amarelo.
Bom, o próximo passo é a campanha ser lançada dia 13 em Cruzeiro do Sul, que é o segundo maior município do estado. Durante o mês de maio, todinho, nós estaremos nas nossas 12 Siretrans que existem no estado do Acre. E também durante este mês e no decorrer do ano, nós estaremos implantando as faixas elevadas e os sonorizadores nos semáforos para as pessoas que têm deficiência visual.
De Rio Branco, Jorge Nailor.
As inscrições de propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, terminam amanhã, dia 5. O registro é obrigatório e está previsto no novo Código Florestal Brasileiro.
No Acre, quase 100% das propriedades rurais existentes já foram cadastradas. São mais de 39 mil imóveis registrados, superando a média estabelecida pelo governo federal.
Para se cadastrar, o produtor deve apresentar os documentos pessoais, comprovante de propriedade ou posse do imóvel rural e uma declaração de onde está localizado o lote, o terreno, discriminando as áreas remanescentes de vegetação nativa das destinadas ao uso agrícola.
A Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil é uma das entidades que defende a prorrogação do prazo, mas até agora não foi divulgado que os proprietários terão mais tempo para fazer o cadastro.
Plano Agrícola e Pecuário prevê investimentos de mais de 200 bilhões de reais para a produção agropecuária no país.
Estão previstos incentivos de plantio de açaí e cacau na Amazônia. Confira a reportagem de Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai liberar mais de 202 bilhões de reais em crédito para custeio, investimento e comercialização de produtos agropecuários. A iniciativa também prevê incentivo de plantio de açaí, dendê e cacau na Amazônia, por meio do programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Os valores estarão disponíveis a partir de julho e representam um aumento de 8% em relação ao total liberado no ano passado. Os financiamentos terão taxas de juros que variam de 8,5% até 12,75% ao ano. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a medida reafirma a capacidade brasileira de aumentar a produção agropecuária. E ela destacou:
tenho certeza
que a partir dessa safra nós teremos ainda maiores realizações estruturantes na área da agricultura. A começar pela ampliação também do programa de agricultura de baixo carbono, que é de grande interesse para o Brasil, porque afirma a capacidade nossa de assegurar que nós podemos aumentar a produção e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade baseada em práticas adequadas em relação ao meio ambiente.
Representantes do setor comemoraram a medida. Para o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, João Carlos Jacobsen, o montante vai ajudar a aumentar a produção brasileira, que é de 1,5 milhão de toneladas, e deve movimentar o plantio em Mato Grosso, um dos maiores produtores de pluma do país. E ele acrescentou:
o volume de recurso destinado também ajuda a definir a área plantada. Com essa facilitação para a entrada de recurso internacional, isso vai nos ajudar muito.
O plano agrícola e pecuário também prevê incentivos à aquisição de painéis solares e caldeiras para geração de energia autônoma em cultivos irrigados. Além disso, na pecuária de corte, a iniciativa passa a considerar a compra de animais para recria e engorda como custeio e não mais investimento. A mudança na modalidade pretende dar agilidade na contratação de crédito. De Brasília, Daniele Soares.
Você está ouvindo Repórter Amazônia. Até 13 de maio, a Secretaria de Educação do Maranhão recebe inscrições para interessados em participar do exame estadual para jovens e adultos na capital São Luís.
As provas acontecem em junho, voltadas para quem pretende conseguir a certificação do ensino fundamental e médio. Saiba mais com Cíntia Lima, da Rádio Timbira do Maranhão.
As inscrições irão até a próxima sexta-feira, dia 13 de maio, e poderão ser realizadas diretamente no Centro de Educação de Jovens e Adultos, no bairro da Camboa. Segundo a Superintendente de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação, professora Carol Coimbra, as inscrições permitem aos interessados uma certificação necessária para a garantia da conclusão dos estudos.
O Exame Estadual de Educação de Jovens e Adultos, ele é um exame de certificação para as pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio. No caso, quem tem ensino fundamental, quem pleiteia a certificação do ensino fundamental precisa ter acima de 15 anos e quem deseja a certificação de ensino médio precisa ter acima de 18 anos. Então, esse período de inscrição, ele vai garantir que essas pessoas interessadas, né, apresentem uma documentação e possam fazer essa prova depois para receber esse certificado.
Podem participar da avaliação jovens e adultos e idosos que precisam concluir o ensino fundamental ou médio. São necessários documentos de identificação, comprovante de residência, fotos 3x4, cópia do certificado ou histórico de conclusão do ensino fundamental. As avaliações acontecem nos dias 16 e 17 de junho deste ano. De São Luís, Cíntia Lima.
Ciência e tecnologia na Amazônia. Pesquisa da Embrapa Pesca e Aquicultura Tocantins busca novos parâmetros para a criação de tambaquis em tanques-rede.
A metodologia usada atualmente está defasada. É da década de 70. Sobre o assunto, Ayrton Medeiros, da Rádio Nacional da Amazônia, entrevista a pesquisadora Flávia Tavares. Vamos ouvir.
Flávia, eu queria saber de você o seguinte. Desde 1970 se tem uma metodologia. O que está tão errado nessa metodologia?
Então, Ayrton, o que acontece é o seguinte. Essa metodologia, ela foi desenvolvida para locais que não são reservatórios, são tanques fechados, que não tem a influência de outros usos do reservatório e não tem influência tão forte do ambiente como acontece no caso desses reservatórios tropicais, né? Essa fórmula, ela é baseada no fósforo. Então, qual que é o maior vilão hoje para o meio ambiente, para a poluição? É o fósforo. Né?
Por quê?
Porque, se você joga uma ração em excesso, quem vai poluir é o fósforo, que vai gerar grande quantidade de algas e vai eutrofizar o meio ambiente. Então, nessa fórmula, a desatualização é a seguinte: eles utilizam o dado de uma tilápia, então é o fósforo presente na carcaça de uma tilápia em ambiente natural. Então, isso não é real. A gente tem que fazer uma estimativa de quanto o peixe vai poluir ao longo do cultivo inteirinho.
Sim, essa é o estudo que vocês estão fazendo é com, não é com a tilápia, é com o tambaqui.
Com o tambaqui.
É a mesma coisa.
Não, no caso aqui desse estudo, como a gente está fazendo aqui no Tocantins, a espécie escolhida foi a espécie nativa, que é o tambaqui. E aí a gente está cultivando o tambaqui de alevino até o peixe adulto, que é em torno de 1,5 kg, né, que ele vai ter.
Sim.
E aí a gente está mensurando quanto que ele está impactando, para colocar na fórmula.
Tá, e como é que vocês chegaram a essa novidade?
A gente ainda não chegou. O cultivo termina em junho. Então, os dados estão sendo coletados. A gente tem feito a biometria, né, que é a pesagem, e a gente mede e pesa os peixes todos os meses. E, além disso, a gente vê o quanto que ele está excretando, quanto de fósforo que ele está contribuindo para impactar o meio ambiente, né?
Mas até agora, por exemplo, nesse período que vocês estão controlando, estão lá cuidando desses números, já dá para se notar uma diferença muito grande?
A gente já tem uma estimativa de quanto que eles impactaram até então. Já dá, já tem uma grande... O tamanho comercial dele é em torno de 2 quilos. A gente vai tirar aqui com 1,5 kg. Em um ano ele chega a 1,5 kg, tanque rede.
E cada tanque desses contém quantos animais? Quantos peixes?
480 peixes.
480 peixes em 6 metros cúbicos, é isso?
Uhum.
Essa proporcionalidade daria para outros peixes ou é só para o tambaqui?
Densidade é utilizada para o tambaqui, para tilápia é um pouquinho mais.
É, porque ela é menor, né?
Uhum.
Eu conversei com a Flávia Tavares de Matos, ela é pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura, ela que está à frente dessa pesquisa que calcula capacidade de produção de peixes em reservatórios, para não ferir, é claro, a natureza e para que o lucro seja automaticamente maior para aquele que está trabalhando com isso. Flávia, foi muito bom conversar com você de novo, tá certo?
Ah, eu adorei também.
Esporte. Sheila Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia, traz agora, ao vivo, informações sobre a Copa Verde e a Copa do Brasil. Sheila.
Luciano e Glaucia, com o estádio do Mangueirão lotado, com mais de 25 mil torcedores, o Paysandu venceu o Gama por 2-0 e garantiu vantagem para a grande final da Copa Verde na próxima semana. A partida de volta vai ser na terça-feira, como eu falei, no estádio Mangueirão aqui no Distrito Federal. Com os 2-0, o Paysandu pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim ele se consagra campeão da Copa Verde. E começou a venda de ingressos para o jogo entre Galvez do Acre e Santos de São Paulo pela Copa do Brasil. A partida na Arena da Floresta está marcada para a próxima quarta-feira, às 17h30, hora local. O primeiro lote está à venda por R$ 30,00 a meia entrada e até essa sexta-feira. Os postos de venda são os supermercados Araújo, Banco Sicoob e no Comando Geral da Polícia Militar, em frente à Praça da Revolução, em Rio Branco. O Imperador quer contar com o apoio da torcida para fazer uma boa partida e garantir o jogo de volta no dia 18, a partir das 19h30, hora de Brasília, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. E fazendo só uma correção, Luciano e Glaucia, a partida de volta, que vai ser aqui em Brasília, não vai ser no estádio Bezerrão. Vamos agora à série A Caminho dos Jogos com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
A melhor campanha do Brasil em Jogos Olímpicos foi em Atenas em 2004, quando conseguimos 5 medalhas de ouro, mais 2 de prata e 3 de bronze, 10 no total. Já em número total de medalhas, a melhor campanha foi a de Londres 2012, com 17 medalhas, sendo 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Para ficar entre os 10 primeiros, o Brasil precisa alcançar em 2016 em torno de 30 medalhas. Faltam 93 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 126 dias dos Jogos Paralímpicos.
A Caminho dos Jogos.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Glaucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação, edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.